Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, estamos começando mais um Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira e tô aqui hoje com o Felipe Pereira.
Oi, tudo bem?
Aqui na mesa também, Bruno Gaspar.
Olá, povo.
É, Bruno faz tempo, hein, Bruno? Aqui conosco também, Jackson Good.
É, eu também não sei o que falar, mas oi, pessoas.
É, oi é uma boa saudação. E fechando o time aqui, um convidado especial. A gente pode te chamar de Corto, Guilherme? Ou é Guilherme?
É, Corto tá bom, valeu.
Corto tá bom. Então, Corto, cara. Corto, que é do Melhores do Mundo, não, tô brincando. É do Climax Cast.
O inominável, né? Inanimável.
Corto, aproveita e fala um pouco aí do seu site, cara.
Não, é o Climax, na verdade eu já tenho ele, já escrevo ele muito antes de eu já participar do MDM. E ele também está na iniciativa Batman, também vamos falar mais do desenho. E eu estou aproveitando a comemoração dos 75 anos do personagem e fazendo os posts sobre a trilogia do Nolan, mas em texto mesmo.
Olha aí.
E tem outras pessoas que escrevem de vez em quando lá, como o Mark, o Hever, o Felipe.
Se vocês ficaram com saudade do Corto falando da trilogia do Nolan, tá aí, gente.
Não, mas também...
passagem, agora eu tô falando mais do que nunca. Porque agora eu estou falando de todas as metáforas indianas e toda a alegoria do cristianismo.
Caralho, cara. Nossa, chupa réu, chupa réu. Chupa réu. Tu barrou, o cara deu a volta por cima, mano. O cara é um vencedor, mano. Aí, ó. Campeão, vencedor.
Eu vou
dar o nosso Jesus Cristo, cara. Porra. Aqui não, irmão. Aqui não. Mas tá maneiro, cara. Eu tô lendo, tá bem legal.
É. Tá bom, né?
Mas eu vou chegar em Jesus Cristo também na. Quando acabar, o último capítulo será sobre Jesus Cristo. Sério.
Mas aqui a gente não tá falando sobre a chatice dos filmes do Nolan, mas da melhor adaptação de todas.
Está bem. Existo. Eu já me rendi. Diga a ela, Batman.
Andréa. Você tem que sair daqui. Este lugar está pronto para explodir.
Não. De um jeito ou de outro vai acabar. Adeus, meu amor.
Mas a gente
então,
tá...
então aqueles bem sem noção, né? A melhor adaptação é Dead End.
Caraca, essa coisa de fã chato pra caralho.
10 minutos, né, cara?
10 minutos o Batman com roupa de circo ali, não, porque pano é foda. Tem que
nossa, mano, foda, caralho aí. Quase chupei o pau do figurinista, meu.
Oh, meu Deus.
Essa parada aí é tão chata que nem o Corto fala disso, cara.
Olha que babaca, cara. Olha que babaca, cara.
É, mas como o Corto já deu uma adiantada, comemorando 75 anos do Batman, assim como todo ano a gente tem tentado se reunir com outros podcasts de quadrinhos pra abordar algum tema específico, né? No ano passado foi a Vertigo, a gente falou do Day Tripper. Depois, antes disso, teve Stan Lee, mas por problemas de agenda nós não gravamos. Mas esse ano estamos aqui, né, cara? Enfim, e daí a gente pensou em algum tema que não seria tão abordado, apesar de já ter muita gente que acabou falando da série animada do Batman. A gente achou por bem em comentar sobre o primeiro longa que teve, né? Que foi o Batman Máscara do Fantasma, que saiu acho que um ano depois da série animada, né?
É.
Acho que o Corto tem feito... a iniciativa Batman lá do Climax Cast, vocês falaram da série animada, Corto?
Falamos, mas digamos assim, quando vocês tiverem ouvido isso, nós já teríamos falado, mas ainda não falamos, porque a pessoa...
entra no personagem, cara.
A pessoa que tem todos os DVDs da série, que diz, sim, é você, Hever. Tá, marcou com a gente hoje de manhã e saiu pra ver a namorada que mora em outra cidade, tava no ônibus, enquanto a gente madrugou.
Né, cara?
Nossa, mas vamos falar, fazer assim. E foi mais ou menos isso. É que o Batman The Animated Series, ele foram, na verdade, duas séries, né? Teve a série básica, daí teve uma continuação, que ele tá sem a elipse amarela, mas é continuação direta.
Sim,
que o Batman é o nome é o Asa
Noturna, né?
Que muda o traço da série. No... Nossa, se não me engano, é o último box até.
Fica... São os dois últimos box, não são?
Março, sexto,
não, é só o último.
Não, mas tem o quinto também, Bruno.
Oi?
São cinco box que saiu aqui.
Não, foram cinco ou quatro. Ih, cara, agora
eu acho que são cinco.
Sei que eu tenho eles.
Ah,
eu sei que é só o último box dele, que ele é o conhecido como Batman Volume 2, que muda o traço do.
Sim,
do
fica bem mais leve também, né?
É porque na prática é a mesma série, né?
Uhum. Sim, é uma continuação, só que eles revêem o character design de todos.
Aí, os últimos capítulos da série foi renomeada como As Aventuras de Batman e Robin, The Adventures of Batman and Robin, que é quando o Tim Drake
entra na série, o Dick Grayson vira o Asa Noturna. Aparece a Bárbara também, né?
Eu já tava até.
É, sim, ela aparecia eventualmente, né? Inclusive com episódios.
Eles mudam o visual do uniforme dela, bota uma coisa mais. Que já é o padrão de hoje, daquele amarelo e preto. Antes ele era muito parecido com o próprio uniforme do Batman.
Se eu não me engano, a mudança mais marcante foi essa que eu falei de começo aí. É, tirarem a elipse amarela do símbolo do morcego.
Sim.
Que ficou pro desenho da Liga,
Cavaleiro,
né?
Das Trevas.
Isso.
É, eles mantêm
o desenho da Liga. A Liga aconteceu a mesma coisa, porque a Liga também era dividida em dois. Era a Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limite, que na verdade é o mesmo desenho.
É verdade.
Não, as mudanças são bem pequenas. Tipo, o visual do pinguim, por exemplo, deixa
ser aquele... Vira o pinguim clássico, deixa de ser o Danny DeVito.
Vira o Bugs Merritt, entendeu? Mas é pouca coisa. Eu acho que ela é um pouco inferior. Ela é mais infantilizada.
Sim, o tom muda, né, cara? O tom muda.
Foi lançado depois do advento da série animada do Super-Homem, que também é bem legal, mas enfim. É só uma transição, né? É meio que um protótipo pro que seria no filme da Liga.
É, eu acho que até porque muito da série animada bebeu na fonte dos filmes do Tim Burton, né?
Sim.
É, o visual da série.
Ou a música.
A própria música, né? A música de toda a série animada é muito baseada na trilha do Elfman, né, cara?
É.
Assim como o próprio filme agora, né? Não, não é a trilha do desenho, não é o Daniel, mas é baseada na trilha do Elfman.
Eu jurava que tava lá a trilha, música de Daniel Elfman nos créditos do desenho.
Não, talvez tenha, porque o tema central é do Elfman, né, cara? Mas a
trilha
as composições é da Shirley, esqueci o nome.
MacLean.
Segundo
Shirley Temple.
Aqui, de acordo com a Santa Wikipedia, né, a primeira série, as histórias eram mais baseadas nas histórias clássicas dos anos 70 e os anos 80, dos quadrinhos. Já o New Batman Adventures, que é essa sem elipse amarela, com o Tim Drake de Robin, como vocês falaram, é mais infantil, mais juvenil, e é baseada nas histórias a partir dos anos 90.
Faz sentido.
Não, mas o que eu acho que o Flávio tá falando é em relação a... Primeiro, a arquitetura de Gotham, né, aqueles prédios gigantescos. Não chega a ser tão gótico quanto é nos filmes do Tim Burton. E no climão, mas as histórias realmente são bem parecidas. A série animada tem muita história de máfia, né, cara?
Sim.
Esqueci agora o nome do personagem, o Curto acho que vai me lembrar. Aquele gordinho de cabelo branco, que é mafioso, não é o Falcone, não.
Ele, inclusive, existe nos quadrinhos, ele ia ser o vilão do Batman do Burton. Aí puseram o Jack Palance ali com outro nome, mas era... Eu acabei de ver o nome dele outro dia, peraí. Ele foi criado pelo Steven Gerhardt e o Marshall Rogers.
Sim. É um personagem legal, cara. É tipo, eu acho legal essa temática do Batman, e que tem muito a ver com do Batman em Gotham contra
o Robert Thorne.
Isso, era o Thorne.
Thorne.
Thorne Enterprise.
No filme do Burton mudaram o nome dele pra Chefão Grisso e deram papel pro Jack Palance.
Sim. É o chefe do Coringa, né? Adoro
Coringa. Isso.
Mas enfim, eu acho legal essa abordagem de você colocar o Batman numa cidade que é corrupta, e é corrupta por causa dos mafiosos, né? É um tema recorrente, tem no Batman Begins, tem nessa série horrorosa aí do Gotham.
Longo Dia das Bruxas.
Tem no Longo Dia das Bruxas, que é muito, muito bem feito. Se eu não me engano, acho que tem até alguns paralelos, não sei se é o Thorne exatamente, mas tem alguns paralelos Qual coisa recente tem o personagem Thorne agora, o Corto?
Cara, acho que depois dessa série animada ele não apareceu muito, não. Ele apareceu, acho que depois dos 952, eu tava lendo sobre ele outro dia, mas por uma história só, assim. One shot, oficialmente, ou ele sai da cidade, ou ele tá preso. Tipo, a história dele, nenhum autor se interessou mais por ele depois. Talvez por respeito ao Steve Engelhardt.
Ele era um personagem muito forte no desenho.
Foi o que beberam muito da fase do Engelhardt no desenho. Aí tinha. Ele era sempre envolvido. Ele é tipo o que o Falcone é nos filmes.
Sim,
na,
sim.
O Dia das Bruxas, né? Assim. Sendo que nessa história do Bill Finger, no começo, lá, já nos anos 40 para 50, ele já metia a máfia na história.
É, mas, verdade.
No comecinho mesmo não tinha máfia, não, mas ele. No começo, a primeira história dele com a morte dos pais do Batman era que o Joe Hill matou os caras no latrocínio. Mas depois ele botou um personagem lá, que agora também me escapa o nome, que seria o mafioso que mandou matar o Thomas Wayne. Porque o Thomas Wayne tinha mandado prender ele numa festa fantasia, que ele foi lá e pediu pra ajudar ele como médico, o capanga dele. Depois o Jeff Loeb adaptou essa história como se fosse um Falcone no Longo Dia das Bruxas. Mas era, aconteceu com... foi Bill Moxon, que ele teria sido o mandante da morte dos pais do Bruce Wayne. E na época até a primeira história isso lá nos anos 50, o Bruce não conseguia prender ele, porque ele era um cara que tinha negócios legais, bem tipo mafioso mesmo, né? Então ele era um cara respeitável. Depois abandonaram essa história, ficou só o Joe Hill. Inclusive nessa história que a gente tá mencionando, do ano 2, o Mike Barr ignorou a parte do Bill Moxon, que a DC toda usava, e ficou só com a versão de que foi o Joe Hill e foi um latrocínio.
Faz muito mais sentido, pra mim, pelo menos.
Fica muito clima de teoria da conspiração, né, cara? Tipo...
Cara, eu não sei porque eu não cheguei ainda a ler a versão do Finger. Mas foi. O Finger fez as duas versões, né? Primeiro ele botou que foi o Joe Hill, e mais tarde ele criou o Lew Moxon dizendo que na verdade o Joe Hill agiu ao mando dele. Então ele tinha. Foi o mesmo autor, então eu costumo respeitar. Não foi um cara que veio depois e enfiou a história ali.
A própria série animada, ela surge no mesmo ano do segundo filme do Burton, né? Que é 92, lá pro final do ano, né?
É logo depois que o filme estreia, e aquele boom...
Da Batmania, né, cara?
O Batman Retorno foi um sucesso, se eu não me engano. Não sei se foi mais rentável do que o primeiro, mas... De qualquer forma, foi um filme que marcou a época, né?
Não.
Eu lembro que eu vi o 2 primeiro, o Returns, antes de ver o primeiro.
É, eu também. Também vi o 2 primeiro. E daí depois o quê? Questão de um ano depois eles têm a ideia de criar um filme baseado na própria série animada. E acaba sendo um marco, né? Para próprias animações da DC, porque é a primeira longa-metragem, né, cara? Ainda nem existia a indústria especializada lá em animações da DC, mas é marcante por isso também, né?
Só uma coisa, o Máscara do Fantasma é o primeiro, e até pouco tempo atrás era o único filme em longa-metragem em animação da Warner que pertence ao, entre aspas, cânone do DCAU, né, do universo DC animado, porque tem a mão do Bruce Timm e do Paul Dini, isso, do Paul Dini. Agora deixa eu só caçar aqui o nome do roteirista.
O roteirista principal mesmo é o Alan Burnett, né?
Isso, é o Burnett. Que foi uma das cabeças criativas, junto com o Paul Dini e com o Bruce Timm, acho que mais ou menos no mesmo peso, de todo o DCAU, né? O DCAU é o desenho do Batman, do Super-Homem, Batman do Futuro, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, e depois de um tempo, o Super Choque.
Sim. Sim.
Mas, então, aí o Alan Burnett estava envolvido nisso. Aquele outro desenho, por exemplo, do Mr. Freeze não é coisa deles. Eles usam o mesmo traço do Paul Dini, mas o roteiro, esse negócio tudo, não tem nada a ver com Bruce Timm.
É muito assim... mais fraco, né, cara? E é o segundo,
aquela,
né?
Aquela do Mr. Fraco. Freeze, que ele é só a cabeça?
Não. Isso aí é Batman do Futuro.
Não. A gente tá falando daquele que é a história...
Sub-Zero.
Sub-Zero.
Que é basicamente um
remake da DC, né?
É um remake
de ação, sem nada assim.
É, nada demais, né?
É basicamente um remake do episódio em que o Freeze é introduzido nos...
Sim, é um episódio longo daquilo, né?
É até meio chato, assim, porque tem
uma cena legal dele conversando com a Bárbara, que a Bárbara fala que ele era tão babaca, né? Que eu sempre fui tratado assim com todo mundo.
Justifica muita coisa.
Ele morreria no final do filme.
Ah, no final ele vai andando com os ursos polares, cara. É tipo o final do Batman Retorno. Só que sem pinguins e com ursos polares, entendeu?
Frankenstein termina mais ou menos assim também.
É. Tem ursos polares no Frankenstein?
Pô, ele tava ali no Polo Norte, né? Então...
Sim. Ah, sim. Capaz, né?
Imagino.
Mas enfim, isso foi quebrado anos depois com o Mistério da Mulher Morcego, que até é legal, divertidinho, e com o longazinho do. Esse sim, muito legal, do Batman do Futuro lá, o Retorno do Coringa.
Esse é bom.
Ah, esse é maneiro.
Esse é brabo, esse é sangue no zóio. Que teve parte censurada, não sei o que, ia ter cena de estupro, assim, alô Bolsonaro. Só que foi vetado. Acho que o diferencial do Máscara do Fantasma para todos esses filmes é que ele, se a série do Alan Burney e do Bruce Timm tinha muito de noir, essa, além de ter muita referência noir, tem muita referência ao goticismo, né, cara? É muito gótico. Lembra bastante, principalmente aquela abertura e a música crescente, que é boa pra cacete. A atmosfera dos filmes do Burton, só que com um apreço um pouquinho maior pelo roteiro, né, cara? Apesar de ser uma história infantil, né?
É, mais ou menos, né?
Ah, sim, é aquela coisa, tem o PG, né, assim, você não vê sangue, tem uma certa violência, mas que não é generalizada, a máxima que eles têm é troca de soco e tudo mais, você vê que dificilmente a arma é disparada.
Mas tem sangue pra caralho, sim, Bruno. Máscara do Fantasma rola um sangue.
Ah, não, Máscara do Fantasma sim, mas na série você já era uma coisa mais...
Na série, na verdade, se você pegar os desenhos da época, como o Homem-Aranha, os X-Men, tinha muito disfarce de violência. As garras do Wolverine pareciam unhas, e no Homem-Aranha todo mundo usava raio laser. Todo capanga do Rei do Crime de beira de rua tinha uma arma e a laser, uma coisa incrível.
É.
E eu lembro que eu li isso na revista da época. A Warner conseguiu um lobby, conseguir algo que não se fazia num desenho que se propunha sério. Só nos Pernalonga da vida. Os vilões podiam usar arma de fogo. Foi o primeiro que quebrou esse combate do Steam.
É verdade.
Tinha uma parada aí,
tipo, detalhador em cima do Batman. O Batman que se foda, a gente pode usar arma de fogo.
Tinha uma coisa no desenho do Homem-Aranha que ele não podia socar os caras, né? Não tinha uma coisa assim?
Esse dos anos 90, eu não lembro. Eu lembro da CG na primeira temporada, lembra? Tinha umas cenas de computação gráfica horríveis, não tinha nada a ver.
Sim, tipo, o sentido aranha era uma mistura de CG com negativo, era uma
E pior que era engraçado, cara. Na época, esse desenho do aranha, o próprio do X-Men, eu achava maneiríssimo. Eu fui rever e é bem merda, cara.
Nossa, mas é muito ruim, cara. O Homem-Aranha é todo bombado.
Já
é porque ele é baseado no Nicholas Hammond, que fazia o Homem-Aranha no seriado TV dos anos 70.
Nossa. Caraca.
Esse seriado era bom.
O que você tem a dizer sobre essas animações, Jackson? Você como Marvel.
Cara, na minha cabeça, igual você falou, era maravilhoso, cara. Sensacional. Agora, eu não quero ver de novo, não, porque eu tenho noção de que vai ser.
Não reveja, não reveja, cara.
Ele fica imaginando o Wolverine falando toda hora: que isso? 4 de julho? Com a voz do seu Elírio, seja o capão amarelo.
Cara, mas era maneiro.
Não, cara, eu lembro dessa que eu tenho de criança, claro, né? Porra, parecia o Venom. Era a coisa mais sinistra possível do mundo, né? E vai ver hoje, deve ser uma merda. Né?
Homem-Aranha, né? Tomando um cafezinho, comendo bolinho de chuva com a Tia May.
O Venom é ruim de qualquer jeito.
Mas na época era sinistro, não, cara. Eu achava muito foda.
Cara,
hoje em dia todo mundo fala mal, mas...
Ah, tu era garoto gênio, curto. Tu olhava e falava, não tá sendo fiel. O Dítico tá bolado.
Eu sou anos 90 e não nego, cara. Eu não falo mal de nada disso aí, não. Eu tenho na memória afetiva.
Quando comecei a ler Homem-Aranha, eu quase parei de ler, porque a primeira história era com o Venom. Ainda bem que depois eu peguei a história.
Eu achava maneiríssimo, cara. Aquele traço do McFarlane com o Venom babando, aquela língua gigante dele. Eu achava aquilo o máximo, cara.
Cara, eu achava muito espantoso, porque, tipo, o Peter ficava com medo dele. E o cara não matava ninguém, né? Ele ficava muito naquela ameaça. Eu comecei a gostar do Venom só quando saiu o último desenho, o penúltimo já, do Espetacular Spider-Man desenho, e aí o Venom era o Brock, que era, eles retrabalham o Venom de um jeito, ele vira um cara inteligente, sabe? Logo que ele é derrotado a primeira vez, quando ele consegue o simbionte de volta, a primeira coisa que ele faz, ele chega no James e fala: Peter Parker é o Homem-Aranha. Eu falei assim: caralho, esse cara é muito foda.
Você não gosta do Topper Grace como Venom?
Sem comentário.
Ai, ai. Enfim.
Na época também gostava do Venom, mas aí eu amadureci.
É, faz parte, né?
É, eu não.
Faz parte do sinal, é um sinal de amadurecimento. O Jackson ainda tá lá, para.
Sou infantil.
Ai, ai. Mas é diferente dessas animações do X-Men e do Homem-Aranha. Cara, a série animada do Batman continua ótima até hoje em dia, sabe? Vira e mexe, eu ainda tiro os DVDs aqui, assisto alguns episódios e mesmo o clima, o roteiro, é muito bom, cara.
Demora um pouco pra se acostumar pro traço comparado com as coisas de hoje, mas assim, considerando que os traços hoje são muito, sei lá, fora o Ben 10, eu acho que é o desenho da Warner que foi na onda, tipo, deu uma modernizada na coisa, mas de fato...
O Ben 10, muito bom.
Não, mas é verdade, cara. Cara, você olha o... Caraca.
E a gente nem tá com o Delfim aqui, você falou do Ben 10 no lugar dele.
Caraca, o Marcelo ia gravar com a gente. Se o Marcelo estivesse aqui, ele ia me dar razão.
Não ia falar do Ben 10. Agora o Delfim falaria, que é um ótimo desenho, inclusive.
Pô, o Delfim é fã de Juniper Lee, cara.
Releva, né?
Só porque tem o Jude Winnick, ele fica falando, não, que o Jude Winnick melhorou muito depois de Juniper Lee, não sei o que e tal. Aí o cara piorou, ele parou de falar.
Okay. Tá certo.
Ok, né? Mas o quê?
Mas aí fala do clima do desenho. Você viu que você se amarra, acha maravilhoso?
Não, eu ainda acho, até hoje em dia, não sei vocês.
Não, é bem legal, cara. É bonitinho.
E eu gosto desse traço do Bruce Timm, cara. Eu acho bem maneiro esses personagens quadradões.
Esse traço de agora, da segunda fase da Liga da Justiça e tal. O traço inicial da série eu achava muito superior. Ele tinha muito mais detalhe, ele era mais arredondado do que mais pontudo, sei lá.
Não, mas eu acho que ele meio que deu um retorno a esse traço no Liga da Justiça. Apesar do visual do uniforme do Batman e da Bat-Família ser igual no Liga da Justiça, ele meio que... Ele trouxe um... Ele deu uma arredondada, mas desarredondou um pouco no Liga da Justiça. Chegou no meio termo entre as duas séries do Batman. É bem parecido com o traço da série do Super-Homem.
Sim.
Mas o máximo e o Batman na Liga da Justiça, com as orelhas dele, que estão absurdamente grandes. Parecem
bem maior. É porque era o Kelly Jones que desenhava.
A explicação das orelhas do Kapoor não era porque eram antenas?
É, eram sonares.
Daquela antena, tipo, daqui a pouco ele botar um bombril ali também, né?
Porque hoje com Bluetooth o capacete dele nem precisava mais aquele.
Não, não precisava. Bastava ele ter oráculo, tava tudo tranquilo. Eu acho até que a orelha é pra poder disfarçar, né? Pra compensar, já que ele é eunuco, mas.
Nossa, que merda, cara.
Na real, eu sempre vi o negócio da orelha como intimidação, na verdade. Ele tem que ter um negócio aqui pra parecer uma gárgula, né? O que eu não aceito é essa orelhinha negativa, que nem no filme agora que fizeram o novo uniforme.
Adão aí West,
não dá pra aceitar, né?
Capuzinho do Adam West, né?
É, do Batfleck. Aí é pior que a antena grande.
Pior ainda. Eu gosto das orelhas gigantes do Kelly Jones.
Isso aí.
Aí é foda. É nóis. Anos 90, porra.
Isso aí.
Caralho. É muito bom aquilo, cara. Mas enfim. Falando da adaptação em si, porque a gente tá aqui enrolando e mal falou do Máscara do Fantasma. Os principais diretores foi o próprio Bruce Timm e o Eric Radomski, né? Que ele também acabou mexendo com outras coisas aí, ele tava envolvido na série animada e hoje em dia ele tá envolvido com a série lá animada do Homem-Aranha, Ultimate, né? Não sei nem se existe ainda, existe?
Existe.
Não, já acabou Ultimate Spider-Man?
Bom... Cara, eu sei que assim, houve uma depois do Liga da Justiça Sem Limites, que não teve fim e tal, a equipe foi meio que diluída. De vez em quando o Bruce Timm participava da produção de alguns longa-metragens de animação, por exemplo, Liga da Justiça Duas Terras, que seria meio que o final do Liga da Justiça Sem Limites, ele participa, mas muito pouco. Então essa equipe foi diluída e cada um foi para um lado. Tanto que hoje as animações da DC que estão, cara, muito ruins mesmo, elas...
Se tinha alguma coisa que a Warner podia falar que era melhor do que a Marvel, eram as animações, hoje nem isso Sim. mais, né, cara?
Cara, eu vi um dia aí de bobeira, o Superman contra a Elite é muito ruim, cara. Nossa mãe, mas é muito ruim. A história original é legal. E
alguém assistiu essa série nova do Batman?
O Beyond the Batman... Não, não consegui, cara, porque...
Muito ruim. Ah, um que é em 3D?
É, muito ruim, Bruno.
Eu vi dois episódios, larguei de lado.
Caralho.
É muito ruim, cara. Sério, eu tentei ver, consegui 5 minutos, porque...
Pra você ter noção, aquela série O Batman era melhor.
Nossa, cara, então é uma merda, velho.
Era o que tinha o Coringa Dreadlocks, assim?
Era o Jack Chan do desenho na roupa do...
Ela não rola, cara.
Aquela série era muito...
Aquela série acho que nem veio toda pro Brasil, cara.
Graças a Deus.
Ah, porque Deus é mais, né, o Bruno?
Pô, precisava, cara. Quando os brasileiros têm noção de que aquilo é uma merda e não convém... É que tem
juntando a máscara do fantasma.
Colocando a casa em ordem aqui. Bom, e a máscara do fantasma, eu acho que tem duas obras que ela é fortemente inspirada, que é o Batman 1 e Batman 2, né? Alguém lembra de mais alguma coisa?
Mais um ou dois.
Não, Batman 1 também tem uma influência, inclusive quando volta naquelas lembranças do passado, que, por sinal... Totalmente Cidadão Kane, aquelas voltas pro passado. Concorda, Felipe? Não, não tem nada a ver.
eu vou nem me dignificar responder, cara, que, sério.
Eu acho que é verdade, cara.
Cidadão Kane inventou flashback também, né?
Ah, cara, tá bom.
Não por isso, mas tem um climazinho, né, cara?
É porque os flashbacks eram em preto e branco, é diferente.
Ai, ai, ai. E nem era em preto e branco, cara.
Tô zoando, porra.
Ai, ai. Mas tem a mão ali, ó. Os caras pegaram a influência do Orson Welles ali.
Ah, foi sim.
Foi, eu acho, cara.
Essa parte foi até dirigida por ele. Tava morto, ele voltou só pra isso.
Tá bom, você pode achar que não, eu acho que sim, cara.
No meu coração...
No meu coração sempre foi assim, sempre será.
Mas enfim, vamos falar do Batman 2, que é o que mais tem influência, né, cara? Todo mundo chegou a ler?
Sim, né? Com certeza.
Eu não.
Você nunca leu, Jackson?
Não, eu sei que você já falou umas 3 vezes em podcast diferente. Ah, porque tem o Ceifador, que é foda, não sei o quê.
Ceifador, mas nunca li, cara. Ceifador é muito foda.
É uma história do Mike Barr, né? Que Mike foi Barr. O cara que fez o... Que depois que o Daniel Neal deixou o Ra's al Ghul, ele deu um levante lá pros anos 80 e 90. Ele foi o responsável pelo Filho do Demônio.
Sim.
Se não me engano, a Noiva do Demônio. Dessa nova trilogia tem dois textos que são dele e outro, acho que é o próprio O'Neill que mexe.
Só que tem um que é do Sam Raimi, que é a Morte do Demônio. Ele não é do O'Neill, não.
É, não, que é diferente, mas aí é um outro universo, entendeu?
O estupro aí é diferente.
Aí nesse daí é o cara do Pokémon lá, o Ash. Mas é diferente.
Nossa, cara.
É, na versão do Daniel Neal é a Tara que estuda o Batman, o melhor do Mike Barnes.
Que isso, gente, que isso.
Só pior.
Não, porque segundo o Grant Morrison, ela estuprou o Batman ali, né? Na versão do Mike Barnes, o Batman estava muito bem, sim.
É porque o Grant Morrison, o sonho do Grant Morrison é mamar no pau do Batman, cara. Essa que é a realidade. Ele não aceita ele não aceita que o Batman é seu marido, né, Corta? E fica bolado, tá ligado?
Eu achei que ele era seu marido.
Não, cara, ele é teu amante só. Aí, tipo... Mas enfim, voltando a Nutus. O Mike Barnes, ele era um escritor... Meu premiado tem ótimas histórias e fez esse ano 2. Eu sei que ela foi lançada na Detective Comics, foram 4 números. O primeiro foi desenhado pelo Alan Davis, uma arte diferencial e tal. Os outros foram desenhados pelo nosso querido Todd McFarlane, né? Que já citamos aqui com Venom, né? Com Spawn, grande criador aí.
Aliás, você quer saber a origem da capa do Spawn? É nessa HQ. Aquela capa interminável.
É verdade. Que basicamente o Mike Barr ele introduz alguns mini conceitos na história do Batman, que seria exatamente após o ano 2, de que o Batman se apaixona por uma moça e de repente volta,
né?
Exatamente, porque ele não tem, né,
Na verdade, ele reaproveitou umas coisas. Tipo, o ceifador, por exemplo, já existia numa versão do Daniel Neal, mas era, o visual era quase igual, mas era um outro personagem. A versão do Daniel Neal, New Adams, era um sobrevivente de um campo de concentração que ficou maluco e caçava as pessoas como um assassino numa cidade onde estava acontecendo uma convenção de história em quadrinhos.
Uhum.
Mas era outro personagem, né, velho?
Assim, basicamente ele introduz um vigilante pré-Batman que tem os mesmos métodos do Batman, só que ele é muito mais...
Mais porra louca.
Ele é mais porra louca, porque ele chega a matar as pessoas. E o visual do ceifador é um pouco suavizado, né, no Máscara do Fantasma, mas ele é bem parecido, tem algumas diferenças básicas, como, por exemplo, a identidade.
Ele não tem um braço, né, o ceifador ele não tem um braço, né, que é uma,
não é, ele
uma
é o
lâmina, não é isso?
Ele é o Capitão Gancho, né?
É, ele tem duas lâminas, né, cara, é uma massa, uma foice, velho, é muito massa, velho.
É uma parada bem tipo, se eu cair em cima eu morro,
não,
né?
Peraí, vocês estão confundindo.
Não. A gente tá falando do ceifador. Não,
o ceifador ele tem dois ganchos.
Então, e uma massa.
Tem um disparo de metralhadora.
Não, mas é pior ainda. Porque onde fica a mão é uma massa cheia de espinhozinho e daí vem o gancho. E é dois, cara. Em cada mão.
Isso.
É muito massa, velho.
Ele é tipo socialista extreme, né, cara? Ele só não tem o martelo. Ele é o socialista extreme.
Essa bunda, né? Senão já era.
Não dá, cara.
Ele não tem martelo, mas ele deu umas marteladas no Batman na história. Pô, ele acho que foi a maior surra que o Batman tomou foi desse cara.
É, ele apanhou muito, cara.
O que eu achei, assim, que o primeiro volume é o Alan Davis desenhando, muito bom e tal. Depois entra o Todd McFarlane e cai um bocado com a qualidade. Mas uma das coisas que o McFarlane sabe fazer, acho que, não sei se ele faz até hoje, porque pudera, né, cara? Eu não acompanho a carreira dele, porque eu tenho mais que fazer na minha vida.
Capa plano no ângulo de 90 graus?
Não, cara. É a sanguinolência, né, cara? Porque, sim, cara, sim. Batman 2 é violento pra caralho. Tem uma cena, eu até botei isso no se quiser eu mando depois no post, que ele enfia o gancho no cara, sai sangue pra caralho. Cara, ele tipo, ele empala o maluco, sacou?
É, ele levanta o cara com o pedrado no gancho.
Cara, tipo, o cara tem uma força descomunal, né, pra poder...
E é velho, hein?
É velho, tipo, é viagrão nele, né, cara? E o cara consegue levantar, né?
É, ele levanta ainda, não levanta o que a gente tava pensando, né?
Falei por você, tá?
Cara, mas o ano 2 eu gosto, cara, foi a primeira história do Batman que eu li. Sério, cara. Era
a história favorita do Batman até hoje.
Sério, cara?
Porra, eu acho muito boa, cara. Acho muito
eu lembro
boa.
Que o anúncio ele deixava, apareceu o Batman com um revólver.
É, exatamente.
Ele encontrou o assassino de seus pais, mas tem que se unir a ele, tipo, para enfrentar alguém maior do que ele, mais poderoso do que ele. Tipo, era muito. Eu adoro o Mike Barr por isso no Batman, cara. Ele pega a coisa bem do lado emocional mesmo.
É algo que eles conseguem transpor depois pra animação, né, cara?
Mas enfim, a diferença básica do ano 2 de qualidade pro Máscara do Fantasma é a exploração do plotzinho do Batman se unir ao Joe Steel, né? Joe Steel foi o, pra quem não sabe, se você não sabe, porra, tomar no cu, né? Foi o cara que matou os pais do Bruce, né? É, não sei se foi por retcon, mas enfim. De qualquer forma,
tem novo 52 agora.
Ah, é, cara.
Não, é retcon. A primeira explicação que o meu filho entendeu pros pais dele serem assassinados foi o Joe Chill, então não é retcon.
Não, beleza, então vida que segue. É, a diferença básica entre o Máscara do Fantasma e esse, além da identidade do ceifador da vez, é a aproximação do Batman do assassino dos seus pais. O Batman, pra tentar pegar o ceifador, ele percebe que ele vai ter que abrir mão de alguns métodos dele e vai ter que se associar a um cara que é o Joe Steel, né? O assassino dos pais dele e tal, que já tá velhinho, mas que ainda tá nativo, ainda é um bandido...
Quanto que toma Viagra?
É, tipo assim, ele... É um
bandido
ele,
de
ele
responsa, né?
É um Joey Pass do cassino, do Goodfellas e tal. É, não é um chefão, mas é um cara respeitado dentro da criminalidade de Gotham. E isso eu achei particularmente caído pra caramba.
É mesmo?
Não achei, não.
Ah, pô, cara, sinceramente, não tem como, não é de Deus, gente.
Não achei, não.
Muito legal a relação.
Sim, é maneiro, cara.
Aquele clima de Tipo, cara, eu odeio esse cara. Minha vida toda foi estar aqui por causa desse filho da puta pra poder acabar com a raça dele. Eu sou obrigado a estar do lado dele, não contra ele.
Sim, então, cara. Eu acho maneiro. Além da própria... Ele é colocado em xeque o tempo todo, né? Inclusive a usar a arma, a ter que se unir ao grande inimigo dele.
Sim, o Bruce deixa claro desde o começo, tipo, ele é humano, ele vai matar o cara. Agora, quando acabar aquela porra, ele vai se livrar do cara também.
Sim.
Tipo, ele já atravessou todos os limites ali, ele tá usando um revólver. Que era, inclusive, um revólver que o tio tinha usado. Não sei como ele guardou, mas tudo bem. Então você sabe que ele vai matar o cara. A Leslie Tompkins, na história, ela é a grande crítica do Bruce, as histórias desse tipo, ela critica muito ele nessa história.
Não, mas tá certo, né? Porque ele tá abrindo mão de uma coisa que ele acredita. A capa do ano 2, na própria Detective Comics, ele segurando uma arma, que é a arma que matou os pais dele, tá?
Então, tem uma capa mais chocante que essa, que é a capa que ele tá abraçado com o anjo dos túmulos dos pais dele.
Essa é foda.
E tá saindo uma fumacinha da arma. E aí, cara, vê essa capa, cara, tem que comprar essa HQ. Porra, porque eu lembro, ele tá abraçado com o anjo do túmulo dos pais e tá saindo uma fumacinha do revólver. Tipo, meu Deus, ele matou o cara.
É, essa capa é do Alan Davis, né, o Corto?
Eu acho que é do Mike Fern, hein?
Porque essa é bonita pra caramba. Se for uma parabéns pra ele.
Essa capa, junto com aquela do Cavaleiro das Trevas que ele tá com o Superman, é a minha capa favorita
do Batman. Ah, do Cavaleiro das Trevas eu gosto daquela dele no fio com o raio. Puta, só sombreado. Aquilo é lindo. Fazer um pôster gigante pra aquela porra. Mas enfim, deixa pra lá, né?
Tá na bunda, né?
Mas essa edição aí que eu comprei era uma melhor de Batman e tinha o ano 2 primeiro e Morte em Família, pô, aquela bosta.
Aí não é melhor do Batman, né?
É, não é. É, pois é. E daí é muito broxante, né, cara? Porque eu achei do caralho aquela história. E daí vem Morte em Família, que é uma bosta, cara. E eu achei uma bosta desde a primeira vez. Eu falei, nossa, isso é muito ruim, cara.
Ah, não, eu não acho que seja ruim, não. Mas realmente o Mike Barr é muito melhor que o de Star.
Ah, sim. Que isso, gente. Pô, Coringa é de Estado iraniano, cara.
Diplomata, velho. Diplomata. Ai, cara, onde, né, velho?
Ele cara, é muito de extrema direita, cara. Ele é muito bizarro. Tipo, o próprio, pô, aquele recult, como é que chama aquele Brasil? Aquela do reverendo lá, que o Batman é torturado pelo cara, como é que é o nome?
Messias?
Cara, imagina que Gotham City vai ser tombado por um exército morto de fome. É. Tipo, cara, um bando de mendigos fomeados, esquelético, vai dominar a Guarda Nacional, vai dominar.
O que você tem contra mendigo? O que você tem contra mendigo, Scott? Você acha que os mendigos.
Eu não, o cara que deve
você achar, não tem né? Poder. Você acha que eles não têm poder pra tomar o país, não?
É um perigo os caras ser assim, porque você viu como que o Frank Miller tá, né, cara? É um mal, né, cara? O mal dentro do cara tá definhando, velho.
Daqui a pouco o Bolsonaro tá assim também, né?
Vai tá, velho. Você vai. Aguarde e verá. Mas enfim, né? Vamos falar de Máscara do Fantasma, que a gente tá viajando aqui, né?
A Máscara do Fantasma, a grande diferença que eles fazem é pegar aquela menina, a Rachel, do
Friends.
Então, a Raquel. Pois, eles pegam que era uma noviça que a Leslie apresentava pro Bruce, ele se apaixonava por ela. Na verdade, era uma das muitas versões da relação do Bruce com a Silver St. Cloud das histórias da Engelhardt, e usaram a Rachel ali. Só que ela era filha do Ceifador. Aí ela achava. Ficava aquela dúvida: ó, meu noivo é o Batman, meu pai é o Ceifador. Ó, que coisa, né? Mas aí transformaram ela na Andrea Belmont, em A Máscara do Fantasma. E, inclusive, em vez do Coringa, usaram o Joe Chill. Melhor, em vez do Joe Chill, usaram o Coringa. Aí, basicamente a história acaba tendo grandes alterações com essas duas versões, inclusive com a identidade do Ceifador Fantasma.
Até porque foi o Coringa que matou os pais do Batman, né, mano?
Embora isso não seja dito em A Máscara do Fantasma, como o desenho do Bruce Timm segue muito os filmes do Burton, pode ser até que tenha se entendido isso. Nunca é citado direito o assassino dos pais. Não queria nenhum episódio citar.
Não. Não tem. Não, pelo amor de Deus, não brinca com isso. Eu tava brincando.
No desenho nunca aparece nem o rosto do cara. Sempre uma sombra.
Mas uma figura.
Esse A Máscara do Fantasma é a única vez que a gente vê, no caso da série animada, alguma referência ao passado da vida do Coringa.
Sim.
Que é exatamente que bate com o passado do Burton e não o passado do Alan Moore.
Exato.
Uhum.
Ah, sim, verdade, verdade. Verdade.
Sim, colocam ele como mafioso, então.
Não, é assim, a gente faz uma menção de que ele.
Matador da máfia.
É.
Mas enfim. Não sei vocês, mas como foi assim a primeira vez que vocês assistiram? Faz muito tempo, Jackson?
Ontem, faz muito tempo, foi ontem.
Mas você tinha revisto, né, cara?
Não, tinha lembrado, nunca tinha visto essa.
Sério, cara?
Alguns episódios da série animada tinha visto e Liga da Justiça, mas esse é longo, específico, só deu me falar mesmo.
Cara, e aí, o que você achou?
Cara, surpreendentemente maduro, eu achei tipo, o tom dele assim, nada infantil, sabe? Até me surpreendeu, mais até do que os outros desenhos assim, que a gente já tinha visto do Batman. Só que tem uma coisa que me incomodou, que me incomoda em série animada, que me incomoda pra caralho nos filmes do Burton, que eu vou ser babaca porque eu tô aqui pra isso. Qual a necessidade de você querer reforçar tanto o fator pulp das histórias e jogar tudo nos anos 50, 40? Alguém pode me explicar isso?
Ah, a série animada do Batman, ela tem essa pegada do início ao fim até a segunda fase.
Mas isso eu acho que... Isso foi uma escolha do Burton, de transformar Gotham num cenário meio gótico, de, sei lá, de filmes noir, e seguiu aí, né, cara? Primeiro e segundo sempre, filme.
Os carros, só que daí as roupas da galera, assim, então...
A animação, automaticamente, pelo sucesso que os filmes tiveram, a animação foi nesse caminho, que era meio óbvio na época, por todo o sucesso que os filmes fizeram, né? E como o primeiro longa-metragem da adaptação, também não seria diferente, né, cara? Hoje em dia, talvez encha um pouco o saco, porque a gente viu muito, né, cara? Sei lá, 5 anos de série animada, os filmes do Burton, querendo ou não, aquela Gotham City gótica gay do Schumacher também tinha um pouco disso, apesar de...
Gotham gay, né?
A Gotham do Schumacher é mais uma Gotham neon, né, cara?
Não, é neon, mas ele pega o cenário do Burton e enche de neon, né, cara?
Não, enche de neon, enche de sacos gigantes e...
também.
Estátua de homem pelado gigante, né?
Estátuas... Não, de homens pelados gigantes.
Ele tinha mulher, é verdade.
Ele pega um filme do Tim Burton e transforma numa balada.
É tipo isso, cara.
Leboy versão Gotham, cara.
Não, tipo, ele usa o cenário mesmo, tipo, o Batmóvel passa por cima das estátuas dos caras gigantes, das perseguições, é estranho.
Tem uma versão estendida que o Batmóvel passa por cima do pau duro de uma das estátuas também.
Mentira.
Né?
Tá bom, Felipe.
Olha o corto que ele dá. Que isso, não, velho?
Tá bom.
Sério?
O Schumacher deu close na bunda dos caras, porra.
Batman Milos, né, cara?
Tinha zíper na bunda.
Tinha.
Não. Na bunda nada.
Bruno, e você? Você já tinha visto, cara?
A Máscara do Fantasma, eu acho que eu cheguei a assistir antes da própria série animada. Caraca. Eu lembro que a televisão passava a animação. Não lembro. Provavelmente SBT, né?
Talvez.
Sim, era SBT.
A série passava no SBT, eu acho que o filme veio junto.
Essa própria animação foi exibida nos cinemas, né, cara?
Aquela primeira cena já é foda, né? Sempre começava o desenho, tinha aquela cena que o fantasma matava o cara na garagem, no edifício de garagem.
Sim.
Já começa muito bem.
Não, já começa bem já no, com a trilha sonora, aquela tomada aérea da Gotham gótica, que o Jackson não gosta, mas enfim. Até...
Não, o meu problema, na verdade, não é nem a goticidade da coisa, né? Tipo, os prédios, assim. Essa é a definição da época que você passa, porque eles têm tecnologia ali, por exemplo, televisão,
sim.
As armas, helicóptero da polícia, que você pensa, pô, é contemporâneo, anos 90, né? Os carros são anos 50, a galera usa chapéu. Tipo,
eu acho legal essa.
Essa influência é muito influência do Fritz Lang também. Seria os anos 90 segundo Metrópolis, entendeu?
Não é futuro, não é presente, ela é atemporal.
Atemporal, exatamente. Eu me incomodo com essa temporalidade. Eu acho que pra Batman essa dissociação da realidade não, sabe, não combina. Por isso que eu não gosto do Tim Burton.
Funciona com o Batman essa pegada temporal, meio anos 50, anos 70, que funcionou no, do Tim Burton, que funcionou no, na série animada, é o que deixou o Batman, ou melhor, que deixou a Gotham City com cara de Gotham City pra mim.
Sim, entendeu? Cara. Eu acho que funcionava muito na época e até funciona hoje, entendeu?
Eu acho que funciona até hoje. Os filmes do Nolan, que trocou pra um cenário mais realista, né? Você vê praticamente Nova York, a Gotham City. Uhum. Eu acho que aquilo não é Gotham City nem pelo caralho, cara.
É, talvez porque a gente tá acostumado.
Mas já, não, pô. O Gotham City, quando surgiu, era Nova York mesmo. Depois é que eles inventaram o nome Gotham City. Não, então, é. Frank Miller fala, tem tipo, ano 1 com comentários de Frank Miller. E ele fala aquela cena que o Bruce tá andando até chegar lá no onde tem o puteiro. A VM de Gotham, ele fica lá, o Blair Gato. Aí o Bruce vai descrevendo pelo caminho, cada lugar. Ele se disfarça de veterano de guerra e vai descrevendo o lugar pelo caminho. Tipo, aí o Frank Miller falou que ele se baseou em lugares reais de Nova York.
Aí acaba sendo visões diferentes, né? Eu concordo mais com essa, Nolan, Frank Miller, e vocês gostam do noir do Burton.
Né? As duas versões coexistem, porque o Fincher, no começo, era totalmente realista. Conforme foi indo os anos 40 em diante, ele e o Jerry Robson tiveram que moldar, ainda estava bem no começo. Aí que entrou essa coisa do estilizar o noir, digamos assim, usar mais dirigível, mais o pessoal usando chapéu, super vilões.
É, cara, no meu coração há espaço para as duas.
Sim, sim.
Sim, tranquilamente.
Por sinal, a Gotham da série Gotham é Nova York. As filmagens de landscape são Nova York.
É engraçado você falar isso, Bruno, porque aconteceu uma coisa engraçada. Na época que saiu, até o ator que faz o... Como é que é o nome do parceiro do Gordon?
O Bullock.
Ele falou que nem ele sabia direito em que época se passava a história, porque tinha referência aos anos, isso que você falou, referência aos anos 30, ao noir, sim, mas aos anos 70, que tipo, teoricamente é pra ser mais assim, mas foi mais assado e não sei o quê.
É anos 50, mas eles têm smartphone, né?
É,
na
série. Ponto de que
ainda bem que eu nem vi essa bosta série, então. Ia passar raiva. É, então a Máscara do Fantasma, que aliás é a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra fantasma em inglês. Nunca tinha visto, que o título original é Mask of the Phantasm, né?
Phantasm.
Nunca tinha visto essa palavra. É, vai naquela pegada bem que vocês falaram do ano 2 aí, que ele alterna meio que dois tempos narrativos ali, que é o Batman já imaginando que ele está agindo bastante tempo, né? Com ele tendo uma lembrança do passado dele, dos primeiros momentos como o Batman.
Assim como o Cidadão Kane.
Isso aí. Caralho. O Cidadão Kane.
Exatamente.
E o foco ali é um amor, um grande amor do passado do Bruce Wayne, chamado Andrea Belmont, que quando ele estava começando, ele considerou parar, desistir da vida do Batman para ficar com ela. Você vê que realmente foi um impacto muito grande, né, na vida dele. Tá errado, né? Porque não sabe que o amor dele é o Robin. Já começa errando o cânone aí.
E no presente, quando aparece uma coisa dessa no filme atual, o pessoal fala que o cara não tá seguindo os quadrinhos mesmo. Ele nunca viu o Batman largando o manto pra ficar com uma mulher. Cara, tem dezenas de histórias. Sim,
ah, todo mês alguém inventa um
novo mês. Sempre uma mulher diferente, tipo, o amor dele dura uma semana.
Exato, teve até
ele é um cara de ânimo dobre, né, cara? Ele não sabe escolher as vacas.
Nossa, foi mal essa, hein?
Não, e complementando a sinopse, né, no presente começa a acontecer alguns assassinatos de uma galera da máfia que de alguma forma está ligado com essa mulher do passado do Bruce Wayne, que está voltando para Gotham agora também. Então a partir disso vai se desenrolando. Você vê que o Batman está tão afetado pela presença da Andrea que ele, tipo, o maior detetive do mundo, e coé rola, né? Tem umas coisas bem óbvias ali que ele deixa escapar, né?
Sim.
O Corto até falou isso lá atrás, né? No caso, a Andrea Belmont, ela simboliza a personagem lá do ano 2 e milhares de outras mulheres que o Bruce acabou se envolvendo e que ele acabou cogitando largar o manto pra poder viver a vida dele, né? Seguir em frente. Até porque eu acho que isso, o Morrison até resgata isso lá mais pra frente, lá com a Jezebel Jett no Batman Filho. De que provavelmente os pais do Bruce, se tivessem vendo ele após a morte, tivessem um contato, meio Chico Xavier, eles falariam pro Bruce seguir em frente, né, cara? Fazer um let it go, né? Tipo, evolua, cara. Você não precisa ficar preso ao seu trauma a vida inteira. Só que o que sempre fez o Batman retornar era a condição de Gotham continuar no mar de lama, naquela sujeira toda, né, naquela corrupção toda. É, e o Batman precisava meio que fazer uma limpeza em relação a isso, né? É, eu acho que o ano 2 ele acaba botando isso em xeque, né? Dos métodos que o
Bruce utiliza. Que até o, onde ele vai, isso, né?
Que o Batman usa e que o Ceifador usa. Que o Ceifador era mais... E depois foi resgatado lá no Super-Homem contra a Elite, enfim.
É, mas isso também acaba sendo resgatado aqui na Máscara do Fantasma. É, quando... Ele é questionado, né? Que ele também faz o mesmo tipo de vingança, é o que move a vida dele. E sim, no final o Alfred acaba fazendo um paralelo, falando que a grande diferença é que ele sempre esteve no meio da linha, né, entre a justiça e a vingança, né? Que ele sempre estava perto de cruzar essa linha, mas ele acabava se mantendo, né?
É aquela velha
que acaba
discussão...
diferenciando ele do Ceifador, ou mesmo do fantasma aqui.
Sim, cara, é a mesma coisa que você comparar, por exemplo, sei lá, o Justiceiro com o Capitão América, a Liga da Justiça com o Authority do Warren Ellis, né? Qual dos dois métodos é, assim, de maneira bem, bem rasa, qual dos dois métodos é o mais assertivo pra se tratar com crime? Porque adianta, o Coringa vai, bota gás do riso, faz todo mundo morrer na cidade, aí ele leva um pau do Batman e ele vai pra Asilo Arkham. No Asilo Arkham ele vai, se solta e continua fazendo essas coisas. Se o Batman tivesse dado uma história finita, como meio que o... Como o Frank Miller ventila, né, no Batman Cavaleiro das Trevas, e ele acaba não fazendo, o Coringa precisa se matar, até que ponto vale a pena fazer isso, né? Esse vigilantismo que não resulta na morte dos vilões. E isso eu acho uma discussão legal, né? Que depois foi revisitada, e toda hora é revisitada, cara. Daqui a pouco o Snyder tá fazendo isso de novo no 952. Porque é um tema recorrente na história do Batman. E vamos combinar, né, cara? É muito mais plausível do que esse leve trás pra dentro do Arkham, né, cara?
É, tem outro ponto aí que você mencionou, Felipe, do vigilantismo. A gente pode falar até da legalidade do vigilantismo, né? Porque é ilegal, querendo ou não, é ilegal.
Sim,
a polícia
sim.
Tolera ele porque ele ajuda. Mas se ele começa a matar, já é um outro nível, né? Vai sim. Tolerar um vigilante que mata por aí? Já é outra coisa a se considerar também, né?
É, tem discussão de Watchmen, né, cara?
É verdade.
Discussão do Watchmen. Que aqui também é levantado, né? Quando o fantasma começa a matar os mafiosos e acaba quem se torna o grande alvo é o Batman, porque acham que é ele que tá cometendo os assassinatos, né?
Pelo manto também, a capa, semelhança física é grande, né? O começo do ano 2, por isso que eu acho meio esquisito considerar que o ano 2 é uma continuação tão certa do ano 1, porque no ano 1 o Gordon tipo, ele é elevado a capitão, ele ainda não é comissário, e tipo, ele trabalha com Batman, mas ele trabalha por baixo dos panos. No começo do ano 2, o Gordon dá uma entrevista na televisão tentando legitimar as atitudes do Batman, falando que ele não é um bandido, esse negócio todo. E quando começam as mortes, aí a coisa vai pra cima dele, o Gordon até se sente meio traído por ele tá andando com o Joe Steele, esse negócio todo, e isso é... Não teria tempo de mostrar isso no desenho, eles botam uma boa alternativa, né? Que é essa coisa de nego começar a tratar o Batman como um bandido qualquer. Oi, fala, meu amor.
Não é uma continuação, na verdade. Ela estava sendo feita em paralelo ao ano 1. Eu ia se chamar Batman 1980, o ano 2. Aí a DC vem querendo babar o ovo do Miller e ele falou: não, vamos fazer essa história. Falou com o Mike Barr: sua história vai ser a continuação da história de Frank Miller. Aí mandou chamar Batman ano 2. Mas você vê que tem coisas ali, se eu não me engano, eles tentam explicar a criação do Bat-Sinal no ano 2, sendo que eles já existiam no final do ano 1.
É muito louco, né, cara? Mas enfim, o Máscara Fantasma, o Máscara do Fantasma acaba colocando o Batman de novo naquela posição de... Não que no desenho ele fosse, tipo, ele não aparecia que nem no final do filme do Tim Burton, uma carta do Billy Dee Williams lendo lá para as pessoas: eu vou combater as forças do mal, não era nada disso. No desenho ele meio que transitava ali, mas ele não era uma figura pública, né? Era um meio termo. Mas no Máscara do Fantasma não, ele começa a ser perseguido pela polícia, sério. Até porque o nego acha que ele realmente matou o cara. Isso é uma semelhança com o ano 1, por exemplo. Aquela a coisa de a mulher gato fazer as merdas e eles acharem que era o Batman que tava fazendo.
Ah, e aquela cena da polícia coando ele no prédio, dele, tiro e bomba, cara, é no 1 puro, né? Tipo, é quase
cofre. Sim, sim, total.
Verdade.
Total. Só faltou sonar lá pra atrair os morcegos.
Verdade.
Só que daí quem salvou ele foi André Beaumont. Aliás,
essa cena, cara, tem umas coisas no Máscara do Fantasma que eu não gosto muito. Essa hora que eles metralham o Batman naquele lugar, ele tem que fugir todo ferido. Primeiro que nas situações normais, inclusive no próprio ano 1, ele tentaria uma solução tipo chamar os morcegos pra distrair a polícia. Porque, ali não, ele fica até o último momento, e no final chega a mulher ali, pega um carro do nada, ele dá uma carona e ninguém nota. Tipo, toda a força policial cercando o lugar, ele aparece de carro ali nas redondezas.
Não, isso é incongruente pra caramba. E pior que ele sai sem máscara, sem nada, né, cara?
Tipo, ele tirar a máscara e sair de boa, isso realmente não desce muito, né?
Tem uma cena, assim, no filme do James Bond, aquele Serviço Secreto de Sua Majestade, que é uma das poucas cenas legais, porque ele tá cercado um ringue de patinação pelos homens do Blofeld, e ele tá morrendo de medo, e você vê que ele tá com medo mesmo, é raro ter isso nas histórias dele, e ele não tem pra onde fugir. Aí de repente aparece a noiva dele, depois vai casar com ele na história. Aí, oi James, você por aqui? Aí ela consegue tirar ele com o carro. É aquela coisa, né? Chega uma pessoa do nada e essa pessoa não tem a menor dificuldade de fazer o que a outra pessoa, que tem anos de prática, fazer, de escapar do lugar.
Sair dali, né? É, isso realmente deixa a desejar.
É o diabo ex machina, né, cara?
Não, já que a gente tá falando.
A mulher ex machina.
E já que a gente tá falando disso. É, atrelado, creio eu, a cena que a Andrea descobre que ele é o Batman lá no cemitério, tipo, ah, tá, o Batman tava aqui, o túmulo do Wayne, ah, tá, é o Bruce Wayne, tipo...
Caraca, né?
Qualquer coisa, né, cara?
Pô, mas é que nem o Robin do terceiro filme, né, cara? Que olhava pro cara, eu sou órfão, eu tô olhando pra cara desse cara, esse cara é o Batman.
Puta, isso é... Caralho, essa cena legal, eu acho legal pra caralho.
Eu também.
E eu acho que faz todo sentido, cara. Principalmente por ser onde eles se conheceram.
Sim, daquela cena onde eles se conheceram.
É, ele num momento de sofrimento, ele tá ali no túmulo.
Você sabe que o Jonathan Nolan, ele fala que essa cena é muito parecida com uma cena que ele escreveu no Grande Truque, quando o cara mata um passarinho no truque e o passarinho ressuscita. Aí ele mostra o passarinho vivo pro garoto que tava chorando quando viu o truque. Aí o garotinho chorando fala, mas o irmão dele? Aí o personagem do Christian Bale com uma cara de bunda assim. Aí ele falou, a criança não se deixa enganar pela ilusão. Ele falou isso, tipo, no caso a ilusão era o Bruce fazendo passar por outra pessoa, ele sabia que era um cara amargurado, daí...
Cara,
Ra's al Ghul chegou à conclusão que Bruce era o Batman porque ninguém teria grana pra financiar as coisas do Batman igual.
É, não é muito difícil, né, cara?
É o que mais faz sentido, né, tipo, a coisa mais inteligente. Tem,
cacetada de outras histórias, tem vários milionários em Gotham. Tem aqueles três que usam máscara de animais, que fazem assaltos, tem o máscara...
Sim,
que,
é verdade. É isso.
Porra, mas aí é só você olhar o queixo, né, cara? Tipo, ah, esse queixo aí é o Batman.
Pô, ainda análise, mais na cara do Bruce Timm, né, cara?
Qualquer analista meia-boca da polícia olha as fotos e descobre, né, porra.
Caralho, o cara mesmo botou um cavanhaque, né, quando tá de Bruce Wayne. Só de sacanagem. Pô, caraca.
Você via o Bace, você falava, ah, Val Kilmer é você.
Ou o cavanhaque como o Batman, né? Imagina o Batman de cavanhaque.
O Batman de cavanhaque é essa sinistra, hein?
Ah, tu não zoa não, que tem história, né?
Ah, você é o Batman? Não, eu não tenho cavanhaque.
Deixa ele de bigodinho, né? Aquela identidade dele lá. O
usava a roupa pra disfarçar.
Fosco Malone. Que ele usa o bigodinho.
Não, na série de TV, o Adam West, quando ele tinha que aparecer junto com o Batman pra disfarçar a identidade secreta, o Alfred botava a roupa pra disfarçar o bigode.
Com bigode e uma barriga horrorosa, protuberante, né, cara?
Um
velho,
mas
eu tô perto,
o Adam West
folgado.
Também tinha barriga.
A roupa folgada, né, no alto.
Cara, né, é muito escuro essa cena do Batman do Adam West.
Cara, mas eu acho que tem umas coisas assim...
Mas a roupa
assim...
era folgada não porque o Alfred era magro, é porque o Adam West tinha pança, né, cara?
Exatamente. O Michael Keaton deu uma declaração recentemente, né? Porque o Christian Bale falou que tava triste por não ser mais o Batman e ser o Ben Affleck. Aí perguntaram
ele falou Keaton, bem-vindo ao grupo?
Não, o Michael Keaton falou assim: eu não tenho o menor problema com isso. Por quê? Porque eu sou o Batman.
Michael Keaton.
Esse é outro foda. Que logo vai estar que nem o Adam West, ainda programas de TV, de roupão, luvas e a máscara do Batman, discutindo com malucos mesmo.
Vai ser o próximo prefeito de Quahog, vai ser o Michael
Keaton. Ah, cara, mas eu acho que ele vai ficar muito melhor como o Homem-Pássaro.
Ah, é verdade. Pô, isso
seria melhor como o Homem-Pássaro se realmente fosse o Homem-Pássaro, né, cara?
Não, e vamos combinar que essa parada ali, o personagem que faz o papel dele, o sucessor dele dentro da história, o Edward Norton, pelo que eu vi, ele é tipo um ator do método, né? Que tipo, parece uma zoação com o Christian Bale mesmo.
Ah, enfim, não, Máscara do Fantasma. Não, tem umas coisas assim na série que eu gosto bastante, né? Como eles retratam o próprio passado pra depois voltar pro futuro, né? O próprio museu acaba sendo aquele museu do futuro, acaba sendo uma metáfora pra própria vida dos personagens que se tornaram, né? No futuro ele tá completamente decadente, assim como toda a esperança que o Bruce tinha de abandonar aquilo pra seguir uma vida junto com a Andrea, a própria Andrea, que acaba largando tudo, fugindo com o pai dela, depois volta pra se tornar uma vigilante, assim como o Batman, né, cara?
A utopia que ele tinha, escolha, no passado dele não existe, né? É, escolha de uma parada de
93.
Sei lá quantos anos atrás.
Está no Vorta, está liberado.
Eu posso falar que eu acho essa mulher um escroto?
Por quê?
Porque tem uma cena que eles estão discutindo, antes dele descobrir que ela é o fantasma, aí ela fala, você deixou seu pai. Ele tá desconfiado que o pai dela é um fantasma, mas o pai dela não aparecendo presente ainda, só aparece flashbacks. Ela acha que ele tá escondendo, ela tá escondendo. Aí ela fala: acho que a única pessoa nesse quarto que é influenciada pelos pais é você, Bruce. Aí ele fica Vai embora, tipo, é muito escroto, cara.
Ah, ela fala também, né? Questão da vingança, né, cara? Ela também dá uma carcada nele, né? Tipo, ela vai falar e fala.
Ela tá certa?
É.
Cara, ela foi hipócrita desde o começo, porque ela tava também falando com o mundo da mãe, que nem o Bruce tá falando com os pais. Só que ela tava surtada, tipo, conversando com a planta, né? Oi, mamãe, hoje eu fui no supermercado, sei o que é. Hoje eu fui. Mas, cara, depois ela mata por causa do pai, sendo que
eu acho, pai. Eu acho a personagem assim mais condizente pra ser, sei lá, uma parceira pro Bruce. Foi essa, assim.
Cara,
todas as histórias que eu li do Batman, de filmes, eu acho que mais condiz dele largar tudo, e o próprio o futuro que acaba reservando pra eles, eu acho perfeito, cara.
Você já viu a fase do Engrahard?
Fale mais a respeito. Acho que não.
Então, como é que eu posso dizer o Sandy Claude? É a primeira namorada do Bruce que ele pensa em largar tudo pra casar. Todas, a própria Raquel, Dona Dolores, o rei, sei lá, a Andrea, a Sudra que soube.
Acaba sendo. Então por isso talvez seja tão bom.
São tiradas da Silver Saint Cloud até.
Então, provavelmente por isso, cara.
Cara, a Silver Saint eu já vi que falou, já foi pro outro lado, né?
Dá pra largar tudo mesmo. Então, ela larga tudo. Porra de Batman, eu quero que isso
seja. Depois que ela deixou o Gotham City, ela mudou de nome. Até a Vic Vale no filme do Burton não é a Vic Vale mesmo. A personalidade é até bem diferente do quadrinho da Vic Vale. Ela é a Silver Saint Cloud, basicamente. Só que como jornalista, em vez de socialite. É a mesma coisa do Rupert Thorne que virou isso.
Como Scream Queen também, que é puta que pariu, né? Grita pra caralho, chata como Satanás.
Quem?
Ela é a rainha do grito, né, cara? Escrota.
Tá bom, gente. Vamos ficar aqui onde a gente terminar isso.
Vamos lá.
Outros pontos interessantes, cara, é a questão do Coringa, né? Como ele é colocado na série. Eu acho que ele acaba unindo muito bem todo esse universo do Batman, né? Com o lado da máfia e dos personagens malucos, né? A origem dele aí dentro, ele acaba caindo, assim. Muito
ele acaba sendo meio que a amálgama dos dois universos, né?
Sim, cara? Ele é o elo, né, cara? Ele é o elo.
Ele é o elo de ligação.
Não, cara.
E aquela casa dele, aquela casa maluca que ele tinha derrubou.
Pois é muito engraçado aquela cena quando ele chega, né?
Surtos do Coringa, né?
É muito bom. Aliás,
ele botando ela pra cortar a comida dele.
Sim, né? Aliás, tem umas tiradas muito boas da própria Andrea. aquele momento que ele tá treinando lá jiu-jitsu, que não é jiu-jitsu, mas enfim. Ele tá lá treinando o jiu-jitsu dele.
Não, o dublador, o Bassetes, ele falou isso. Ele disse que teve vergonha até disso, porque ele cometeu um erro. Ele falou jiu-jitsu. Então, e depois falar pra ele que aquela luta não é jiu-jitsu.
Não era, cara, mas enfim.
É que ele tinha que disfarçar com o barulho do Atim, né? Pra disfarçar.
Não, mas no original, eu vi no áudio original, ele fala jiu-jitsu também. Tipo, fala, ele tá fazendo um karatê ali, né, cara?
Sim, é.
Ele não fazia ideia do que era jiu-jitsu na época, cara. Jogaram, caralho, o que a gente vai falar aqui pro cara fazer?
O que tá na moda, porra, gente?
Japa, galera.
Foi aí, velho. Aqueles Grace louco lá, foi. Fazendo o maior sucesso. Mas daí tem umas tiradas muito boas. Daí chega a Andrea lá. Ela olha ele tudo fudido, daí acho que no dublado ela fala: o que aconteceu? Você esbarrou em um dos seus cofres? E daí no original ela pergunta se ele tinha escorregado em alguma nota de $1,000 dele. É muito idiota, né, cara?
Eu achei legal ter botado o Coringa, porque eu senti falta, isso também acho um dos dois melhor, num confronto físico entre o Batman e o Ceifador, o Fantasma. E não como, obviamente, depois ela revela a identidade, vê que é a Andrea, ele fica naquilo, ele não ia se doar num combate com ela.
Sim.
Até estranho ela ter aprendido tanto, a gente não sabe onde ela aprendeu a lutar, né? Mas
ela aprendeu, né?
É, mas tipo assim, não tem aquele combate final como tem no ano 2. O combate final do ano 2 é muito maneiro.
É, maneiro pra caralho.
Mas ela aprendeu, cara.
Mas ela aprendeu, isso importa.
Aí tem aquela lance, a batalha final ficou com o Coringa. Ficou mais clichê, mas também ficou legal. E a luta dele com o Coringa no final é legal.
Sim. É
bem ele legal. Sai voando, né? Aí tá lá, vai explodir o foguete lá e o Coringa fala pro Batman: você ficou louco?
É, ele é como se ele aceitasse, né, cara? Que, botar um ponto final naquilo ali, né?
Por que que André, meu irmão, não matou o Coringa?
Não sei, porque o amor vence todas as coisas, Corto.
Não, mas ela continua como assassina. Aparece no Liga da Justiça. O Batman do futuro vai ver a Amanda Waller. E a Amanda contratou a Andrea pra matar os pais do Terry McGinnis. E depois a
Mutis. É, mas ela não era assassina. Só chamou ela porque... Ah, sacara. Não vamos falar de Liga da Justiça, esse limite.
É,
mas é a última vez que a personagem aparece ali.
Tá, cara. Mas aí é pós-Máscara do Fantasma, né, cara? Isso aí é retcon dentro do... Do cano, né?
Se passa no futuro.
Ah, que se foda, né, gente? Sei lá, velho.
É Futcon, então, né?
Futcon. É o retcon do Footloose, né? Então, uma das únicas. Eu falei lá atrás do Batman 12 que eu achei meio caído a presença do Joe Shill na história, esse negócio todo. Uma das poucas coisas legais no final do ano 2 é o fato do Batman que tava motivado pra matar o Joe Shill. Ficou fazendo aquela promessa direto pro túmulo dos pais deles que ele iria matar ele, é que o ceifador, que no caso é o senhor lá, o velhinho careca, acaba matando o Joe Shill por ele, entendeu? Tipo, ele fecha ali, ele mostra pro Batman que o Batman não precisa ser igual a ele e que o Batman tem que seguir do mesmo modo que ele sempre foi sendo, né? Um vigilante que não mata, né? Isso acaba não acontecendo na Máscara do Fantasma, né?
Quando ele opta pelo deixar o Coringa se fudendo.
Sim. Mas o final fica meio genericão, né, cara? Porque na prática, tipo, quase não teve fim. A Andrea, ela acaba sendo reutilizada lá na frente nos outros desenhos.
Ah, mas aí eu nem considero, cara. Eu nem considero também como uma continuidade da série animada. Eu acho que
não, tem
que
analisar
o filme por si só e acabou.
Não, sim. Mas eu tô falando assim, mas de qualquer forma é cânone, né, dentro do DCAU, o Coringa retorna. Também, até porque a gente sabe que o Coringa não é fácil, né, cara? Ele é um cara esguio, ele é liso, que nem o Aécio. É, ele consegue passar por cima das coisas, tem uma bomba lá, foda-se. Ele vai dar um jeito de escapar como o Batman escapa, como...
O Coringa também tem um helicóptero?
Capaz, né? Tu não viu
o filme lá do Batman? Ele tem o mesmo superpoder do Batman, que é a proteção do roteirista, né?
Sim. Mas assim, o filme se fecha de uma maneira trágica, mostrando que
sim.
Dificilmente o Batman conseguiria ser feliz nos moldes que ele imaginava que conseguiria, que ele conseguiria ter uma namoradinha e
viver
a vida dele.
O filme ele reforça realmente a trajetória trágica do personagem e que ele tá longe de ser, sei lá, né, um protótipo de sanidade, né, cara? Não é, mano.
Sim.
Não é.
A cena que ele mata aquele carinha, que era um dos sócios do pai da Andrea, é bem pesada.
Sim.
Sim, é verdade.
pesado pra caralho.
Mas é o tipo de cena que não tinha na série de TV, tem no filme. É uma cena bem pesada. É longo a agonia do cara com o gás do riso, veneno.
Sim, é bem tenso. É, mas acho que é isso, né, gente? Considerações finais sobre Máscara do Fantasma. Jackson.
Cara, um ótimo longa de animação. Você mencionou que os últimos que você tem lançado são meio merda. É que eles começaram a adaptar 952, né, cara? Aí realmente não rola, né? Mas... Então, pra quem a gente já fez, por exemplo, do ano 1, acredito que o Cavaleiro das Trevas todo mundo deve ter visto, né? Então, pra quem gostou desses aí, acho que nessa linha o Máscara do Fantasma, apesar de ser o pai de todos, né, o mais antigo, ele acaba sendo uma boa opção também. É, eu recomendo. Nota 4.17.
Caralho. Ok. Bruno?
É, eu curto pra caralho toda essa fase de animação do Batman dos anos 90. Eu acho que mesmo com a diferença de traços e tal, ele evolui, ele consegue continuar com as animações da Liga da Justiça, até a série do Super-Homem. E acabou se tornando tipo a base pra muita informação, pra muita gente conhecer o Batman. Quem não viu o filme, só conhece a série, eu acho que ela incrementa muito mais da personalidade de todos os personagens. Fora que a série, tanto a série quanto as animações da época, os longas do Batman, eles têm um carinho muito grande pelos fãs, os fãs curtem muito. Ele é muito respeitado, tanto aqui quanto lá fora. Você vê que os dubladores até hoje trabalham em cima dos personagens, você pode ver que todos eles continuam nas séries de videogame, em algumas animações novas, eles acabam participando também. O Mark Hamill, infelizmente, não é mais o dublador oficial do Coringa, ele se aposentou.
Era muito bom, né?
É, cara, pra mim ele é o meu Coringa favorito, é o Mark Hamill, não pela aparência, mas pela voz. Eu acho que aquela voz é perfeita. Ele consegue fazer uma voz de psicopata que ao mesmo tempo é engraçado e é sério.
Sim.
E o... Cara, eu não lembro o nome agora do cara que faz a voz do Batman.
Kevin Conroy.
Ele tem o timbre certo pra fazer tanto
o Bruce
quanto o Batman, cara. Você vê que claramente são duas pessoas completamente diferentes.
Isso
não é aquela
Bruno,
coisa
isso
forçada.
É muito foda, cara. Se você repara... Nas cenas do passado, você vê que tem uma suavidade maior nele fazendo o
Com
Bruce
certeza.
Do
ele
que
é um
Bruce
mais novo,
mais velho,
Bruce
cara. Sabe? É. Você vê que ele já tá carregado de traumas ali, muito mais do que quando era um pouco mais jovem, ali, naqueles encontros com a Andrea ainda.
Você vê que é um trabalho assim... Não querendo puxar muito saco, não, mas falando, é um trabalho de arte que é bem feito, você dificilmente vê alguma coisa... tão bem trabalhada, tão querida assim hoje em dia, infelizmente, nessas novas animações da Warner.
E isso é muito culpa da Andrea Romano, né, cara, que era a diretora de elenco de todas as séries e desses longas, que acabou sendo meio que abandonada nesses novos 52 aí, né.
Pois é, né, uma pessoa faz falta pra caralho.
Sim, cara. Ah, o Kevin Conroy, ele continuou no... Ele fez as vozes do desenho, dos jogos, né, da série Arkham.
É, depois do final da Liga da Justiça, que veio... Acho que foi depois, né, que começou aquele O Batman. Se eu não me engano, foi logo depois do final do Liga da Justiça Sem Limites. Eles começaram a fazer o retcon até dos próprios dubladores, né?
Foi.
Mas não que eles tenham feito trabalho ruim, de jeito nenhum. Se você pegar o áudio em inglês, é até melhor. Infelizmente, as dublagens... dessas séries novas do Batman no Brasil ficaram uma merda, na minha opinião. Mas você vê que eles têm um trabalho também muito bom, mas infelizmente não consegue superar o da série clássica.
É, o Kevin Conroy, ele parou dessas novas animações, poucas ele fez a voz do Batman. Ele fez nesse...
Só nos jogos.
No Assalto ao Arkham, que é baseado nos jogos, aí por isso eles acabaram colocando. Uhum. É mais um filme do Esquadrão Suicida do que um filme do Batman, né? Propriamente.
Só não tem o Mark Hamill no Assalto ao Arkham.
Sim, é. Infelizmente, mas de qualquer forma ficou foi uma voz que meio que se perdeu, né, cara? Porque depois disso não. O Batman 1, que a gente fez um podcast lá atrás, foi o Ben McKenzie, né? O cara que faz agora
outro.
Que era o que faz o Gotham, que é o Jimmy Gordon no Gotham.
Uhum. É. Mas curto o que você tem a dizer, considerações sobre a Máscara do Fantasma.
Cara, como eu falei, desde que eu vi a Máscara do Fantasma, eu notei essa semelhança com o ano 2, que é a minha história favorita do Batman. Junto com o Cavaleiro das Trevas, umas poucas aí, acho até que o ano 2 eu gosto mais, tipo, afetivamente.
Aê, garoto.
Mas o... eu sempre achei que não era tão bom quanto o ano 2, ao contrário do que eu acho comigo. Mas eu gostava muito da Máscara do Fantasma e lamentei que não tivessem feito outros longa-metragens nessa vibe, assim, baseados na série. Mas os outros que saíram, como te falaram, não eram tão bons assim.
Mais fracos.
Mas acabam que a série também não... Mas eu acho... É um grande filme do Batman. Quem diga, muita gente chega até e fala, ó, o melhor filme, o melhor...
É o melhor. É o melhor mesmo, cara.
Flávio fala.
É o melhor. Eu acho.
Não é, cara.
Eu acho.
Não é. Mas, assim, animado...
Não, aí é a sua opinião, não ser. A minha é ser.
Você não manda na minha opinião, cara.
Exato,
para.
Porra.
Em longa animado, eu acho difícil encontrar um rival dele, assim, e não só do Batman, mas em longa animado de super-heróis, é difícil, saiu muita coisa boa, assim, em adaptação, e ainda acho difícil você achar uma tão boa quanto a Máscara do Fantasma. Eu acho até que, inclusive, foi a base, hoje quando se adapta, né, por exemplo, Superman All Star, que também é um desenho legal, uma adaptação legal, e tantos outros que estão saindo pra DVD, o Máscara do Fantasma começou tudo isso.
Verdade.
Então, é muito legal rever.
Beleza. Felipe?
Bom, cara, o que eu gosto bastante no filme é que ele consegue atingir públicos um bocado diferente, né? Ele traz aquele entretenimento pra criança, que é típico dos desenhos animados, esse negócio todo, só que ele consegue falar também pro público adulto, né? Expondo questões que são muito complexas pra cabeça de uma criança, e que você precisa ter um pouquinho mais de bagagem pra perceber, né? Mensagens ocultas e tal. Fora, assim, essas cenas bobas, né? Que é típico de desenho mesmo, de o Batman sair sem máscara e encontrar a namoradinha dele, que consegue levar esse negócio todo. Tudo bem que ela tem um passado que depois acaba se mostrando que ela também é uma vigilante, esse negócio todo, mas fica meio injustificável. Apesar disso tudo, eu achei a história bastante densa, cara. Porque ela brinca com essas coisas do inconsciente do Batman, da mente dele sempre em conflito, esse negócio todo, e consegue trazer uma história redonda, uma coisa que funciona. E que com certeza influenciou tudo que veio de Batman lá pra frente, né? A mentalidade que o Nolan e o irmão dele colocaram na trilogia nova, de tentar fazer paralelos com o mundo real, não só uma coisa puramente de quadrinhos, e de tratar da questão do Batman querer se aposentar e ter uma vida normal, uma vida como a dos como que os pais dele sonhariam pra ele, começou no audiovisual através da Máscara do Fantasma, cara. Por isso eu acho que a animação vale tanto a pena de ser vista. E, cara, são menos de 90 minutos, né? O roteiro dela é muito bom em comparação com as outras animações. Até as 15, boas.
Né, cara?
Sim, cara, é muito curtinho. Tipo, uhum. E, cara, sinceramente, a trilha sonora é um absurdo, cara. É muito foda. Os vocais da música inicial e todo, tudo que envolve ali, cara, é boa... Num nível que animação nenhuma faz. É boa nível Hans Zimmer mesmo, sacou? É muito boa.
Uhum,
e pouca gente fala sobre isso, né? Por isso que eu acho que é tão tão cara a animação. É uma pena que depois a ganância acabasse fazendo... Acabou parar futuras produções que viriam na mesma
mesmo parada, nível, né, cara?
Porque, pô, cara, o filme do o Superman vs Brainiac, o filme do Abaixo de Zero lá do Mr. Freeze são muito ruinzinhos, cara.
São
muito fracos.
Tiveram outros bons momentos, mas infelizmente parece que acabou, né? Recentemente tá bem fraco mesmo.
Cara, teve um boato aí de que o Bruce Timm voltaria a trabalhar com o DCAU, talvez fazendo uma continuação pro Liga da Justiça, o que eu acho que seria muito bom, cara, porque foi o DCAU é o universo DC compactado que funciona, entendeu? Como a Marvel conseguiu fazer no cinema, a DC tá tentando agora com Superman vs Batman, o DCAU já tinha feito, de conseguir reunir todos aqueles universos no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, entendeu?
Gosto bastante de Máscara do Fantasma. acho que é a melhor adaptação, assim, que consegue retratar o personagem muito mais do que os filmes do Nolan. Também acho que dá pra fazer o paralelo com o Cidadão Kane, insisto nisso até o final, porque dá pra traçar vários paralelos aí.
Quem é a Rose Byrne? Quem é a Rose Byrne?
É o Alfred.
O medalhão no final.
É o medalhão no final, olha aí, ó.
Vem cá, tem trenozinho no
Batman. Olha só, dá pra gente comentar algumas coisas. Assim como o personagem principal das duas obras, ambos a gente já sabe o futuro que vai ter.
Cara, que tu tá falando sério mesmo.
Eu tô falando sério, cara.
Tô achando que era zoeira.
Não, eu falo sério, cara. Não tô brincando, não. Por que você acha que é brincadeira?
Caralho.
Falar à toa, velho. É verdade, ó. Estilisticamente, os dois filmes são muito parecidos. A forma como eles usam o flashback. A própria história dos personagens, cara. A gente já sabe que eles vão caminhar rumo a uma destruição, cada um de uma forma.
Faz o Bruce virador de um grande jornal, tá vendo?
Até o nome, né, Flávio? Wayne, Kane, é uma referência.
É, exato, olha aí.
Nossa, cara,
é isso.
Uma HQ chamada Batman Cidadão Wayne.
Tem mesmo.
Mas ele é pistoleiro do Velho Oeste, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Nossa, mãe.
Outro negócio que eu acho muito maneiro é a forma como o Coringa é utilizado na história, já comentei. Até pra fazer essa união dos dois universos, né? Dos personagens malucos e da própria máfia que existe no, entre os vilões do Batman. E como ele também serve pra ser... Tem um tom meio poético, né, cara? Dele ser o último personagem que a Andrea vai se vingar, que mata o pai dela. E no final das contas ele também ser o grande mal da vida do Batman, né? Ser a praga que ele não consegue destruir. Eu gosto muito, cara. Acho que é uma puta adaptação. Uma pena que nem todo mundo conheça. Mas tá aí, né? Quem tiver a oportunidade, acho que foi uma boa a gente trazer ele aqui. Em relação aos demais podcasts da iniciativa Batman, a gente vai deixar linkado. E é isso. Assistam Máscara do Fantasma, certamente é o Cidadão Kane das animações.
Falou!
Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão.
Vamos nessa!
Cara, você falou não convém, fiquei tão emocionado agora.
Por quê?
Que é bonito você falando não convém, né?
Nossa, cala a boca. Que pariu, velho. Tô gripado, dor de garganta, cara. Ainda...
Outro dia o Flávio falou, não dá pra ter uma decisão, não dá pra seguir com o site de uma maneira transversal. Eu falei, caralho, esse cara...
Ficou até de pau dura, né?
Olha. Também, o quê?
Tô louco. Tudo bem que é um louco, mas botar na roda assim de cara...
Que babaca. Nossa, eu até perdi o fio da minha... Enfim, vamos seguindo, porque depois...
É, objetivo alcançado.
Tem episódio dos Simpsons que o Adam West aparece, ele tá falando, o Bart olha pra ele e fala, quem é ele? Aí o Homer fala, ele é o Batman, cara, você não lembra? Aí, não, cara, o Batman é o Michael Keaton. Ele fala assim, eu não usava roupa de borracha, não sei o que, aquilo era tudo puro West. Aí ele bate na barriga.
Ok.
Então, na série era engraçado, né, mas...
Deve ser.
Vocês estão amargurados aí? Aliás, já que esse é o último podcast do ano aí, e a gente sabe quando é que vai ser lançado, bom carnaval pra vocês, tá, criança?
Feliz Natal, feliz Ano Novo, bom carnaval, feliz Dia das Mães, Páscoa. Ah,
é. Mas 2016 vai ser foda, hein? Pode anotar.
Oi?
Este podcast foi editado por...
Sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.